quando nós olhamos para o texto de Gálatas, e ontem nós aprendemos um pouquinho sobre a introdução, o aspecto que fala do contexto dessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo tem a intenção aqui de alertar os crentes que estavam abandonando o caminho da graça, voltando novamente à prática da lei que escravizava, que estava trazendo um cabresto para as pessoas. E Paulo então adverte aqueles crentes ali de Gálatas a não abandonarem o evangelho verdadeiro e puro. E agora Paulo está preocupado também com outro lado da história, que é, quem sabe, entendendo a graça, as pessoas abusarem da graça, tratarem a graça de Deus como algo barato e não cair no outro lado, no outro extremo, que é uma vida sem compromisso com Deus, uma vida de libertinagem. William Hendrickson, ele comenta esse texto de Gálatas, ele diz algo interessante, ele diz que a vida cristã é como uma ponte estreita entre dois rios poluídos. De um lado nós temos o rio poluído do legalismo e do outro lado o rio poluído da libertinagem. E aí ele diz que nós não devemos usar da nossa liberdade cristã para dar ocasião à carne. Ou seja, não podemos usar a liberdade cristã como um trampolim para o pecado. Olha que interessante o que ele nos adverte acerca do contexto desse texto, onde está inserido aqui o fruto do Espírito. E aí, então, ele vai nos dizer que a única maneira de nós vivermos a vida cristã é se nós vivermos a vida cristã no poder do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, importante. Esse é o nosso tema, né? No poder do Espírito Santo, é o tema da consciência cristã. Só podemos viver a vida cristã se nós vivermos essa vida no poder do Espírito Santo, porque vivemos nessa ponte estreita entre dois rios poluídos, do legalismo e da libertinagem. E aqui, então, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre o fruto do Espírito. Ele faz uma mudança, né? Entre as obras da carne e o fruto do Espírito. E essa mudança é interessante, né? Mudança de obra para fruto remove qualquer tipo de esforço humano. O fruto é a obra de Deus, na verdade, nos nossos corações. Nós entendemos que a linguagem figurada do fruto aqui sugere crescimento espiritual em contraste com a deterioração em relação às obras da carne. A palavra fruto, interessante, aparece no singular. Embora alguns não vejam aqui nenhum conceito teológico por trás disso, mas é significativo nós pensarmos, né? O fruto é um só. Eles são vários aspectos da mesma colheita. Ou seja, cada um dos crentes, cada um de nós, precisa desenvolver na sua vida cada aspecto do fruto do Espírito Santo. E é interessante, né? Quando a Bíblia fala de fruto, ela faz uma distinção, não são dons do Espírito, né? Porque os dons são dados conforme a soberania de Deus e cada um possui dons diversos. Nós possuímos dons diversos. Agora, o fruto, ele é algo normal, normativo, deve estar presente na vida de todo cristão, de todo aquele que conhece a Jesus como seu Salvador e Senhor. E Paulo diz algo importante. Paulo diz que contra ele, contra o fruto do Espírito, não há lei. Interessante isso, né? Por quê? A função da lei é controlar, restringir, impedir. E aqui não há necessidade de limitações. A lei pode até funcionar para restringir o pecado, mas a única coisa que realmente vale é a vida no Espírito de Deus, no poder do Espírito de Deus.
Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.